décadas. Portanto, estão a ameaçar-nos com uma coisa boa. Estão deixando a gente sonhar. Muito bem. Acho muito bem que esteja em cima da mesa e na urna de voto nas próximas eleições a escolha entre mais direitos no trabalho e menos direitos no trabalho. E acho muito bem que princípios como aqueles que o PCP aqui propõe, alguns dos quais tivemos durante décadas na nossa lei, como o princípio do regime mais favorável, não deixar que o trabalhador seja prejudicado pela coexistência de regimes de trabalho que seja sempre aplicado mais favorável, que regressem, porque certamente quando existiam, eles funcionavam a favor dos trabalhadores. Mas também é importante notar que já houve, nesta legislatura, e porque o LIVRE apresentou essas propostas e porque elas foram aplicadas, no projeto piloto da semana de 4 dias, milhares de trabalhadores que reportam agora, no estudo que foi feito, e temos factos e dados, não é achismo, menos 21% no nível de fadiga, 23% no de insónia, o problemas de sono, estado depressivo, menos 21%, tensão, 21%, solidão, 14%. As pessoas que sentem dificuldade em conciliar entre vida profissional, concluo, Sr. Presidente, e vida familiar, diminuíram de 48% para 6%. E pergunto, não é isto justo? Não merecem os portugueses trabalhar melhor para produzir melhor e com mais valia? É este o futuro do trabalho e é esse o futuro do país. Não nos ameacem com coisas boas.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o PCP traz-nos aqui, putativamente, as relações laborais para discutir. Mais do mesmo. Mas no PCP não podemos admirar-nos, no fim deste longo debate, que nos traga sessão legislativa após sessão legislativa as mesmas iniciativas. Porque o PCP continua com o mesmo discurso desde 76. E, portanto, é normal que assim seja. E há coerência, mas também, por outro lado, o PSD entende o porquê de hoje fazermos este debate à última hora, no encerramento do pano mesmo desta legislatura. Porque hoje temos uma nova realidade. O Partido Socialista do António Costa e o Partido Socialista do Pedro Nuno Santos. Um que teve a geringonça porque teve que ser, outro porque muito a deseja. E esta é a resposta que, de facto, o PCP hoje procura neste debate. Afinal, quem decide o que pensa o PS número 1 do António Costa, ou será número 2 hoje, já não sei muito bem, e o PS número 2 do Pedro Nuno Santos, talvez já seja agora número 1, porque se vai vendo aqui as movimentações. E esta é a verdadeira resposta que o PCP quer pensar a 10 de março. Nós vamos sobreviver porque temos alguém que nos deseja muito, ou vamos ter alguém que realmente nos repudia e não quer nada connosco? E esta é a grande pergunta que hoje se quer neste debate. Mas também, senhoras e senhores deputados, outra questão que é mesmo importante que nós tenhamos aqui hoje respostas, infelizmente não tivemos. Ouvimos um Partido Socialista a falar-nos do mundo perfeito, das relações laborais, do quanto tínhamos estabilidade, riqueza, rendimentos. E deixe-me lembrar-lhes, senhores deputados, porque fazer pós-verdade não pode ser e não pode valer tudo. Portugal, no pódio dos países da União Europeia, com maior precariedade. Esta é a realidade, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Não é o quadro cor-de-rosa que aqui tentaram pintar-nos. É bem diferente. Mas somos o país em que 52% dos trabalhadores, os chamados mileuristas, que nem a 1000 euros chegam, têm um rendimento inferior a 1000 euros. Esta é a realidade que nos deixam. Mas também somos o país em que 42% da população é pobre antes de apoios sociais. Tenho orgulho nisto? Não deviam ter. Deviam estar muito envergonhados que ao fim de 8 anos, depois de passarmos o período da Troika, continuemos a ser um país em que cerca de metade da população não tem o rendimento mínimo digno de viver antes de apoios sociais. Um país cada vez mais pobre, mais dependente. E não é porque hoje nos trazem aqui um quadro paralelo de uma realidade que não existe, que as coisas são diferentes. Infelizmente para Portugal e para os portugueses, somos um país que está cada vez mais na cauda da Europa, cada vez mais pobre, cada vez mais desigual, com serviços públicos mínimos, impostos máximos. Este é que é o vosso grande legado e a vossa grande herança. É o empobrecimento deste país, os impostos altos, os serviços públicos falidos, no caos e sem funcionamento. Este é o vosso verdadeiro, é o vosso verdadeiro legado. Eu sei que não gostam de falar de José Sócrates, da Troika, até se recordam, vejam bem, Durão Barroso, eu gostava, qualquer dia falaremos aqui de Afonso Henriques, julgo quando já não tiverem mais ninguém para culpar dos vossos erros governativos, daquilo que não fizeram, porque ao fim de 8 anos, a geringonça toda, toda a esquerda unida, devia estar aqui a pedir perdão aos portugueses, pelos atrasos, pelas oportunidades perdidas e por não terem desenvolvido este país. Felizmente, a partir de 10 de março, eu espero mesmo que mude, porque nós precisamos é unir Portugal na riqueza, na prosperidade, na competição e na competência. Aquilo que vos tem faltado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, senhoras e senhores deputados. Duas notas prévias para este debate. Sr. Deputado Rui Tavares, apenas dar-lhe a nota que o debate começou às 3 da tarde, não foi às 5 quando chegou ao plenário, e, portanto, acredito que não tenha ouvido com atenção o que foi dito. Sr. Deputado Bruno Dias, eu percebi que teve que, obviamente, tentar dar algum protagonismo ao seu secretário-geral, dada a falta de notoriedade que ele tem, mas depois, entretanto, fui ver, e é curioso perceber que essa empresa, que é o Partido Populista Português, também conhecido por PCP, entretanto tem uma declaração do seu secretário-geral que diz que pagam salários baixos, apesar de terem 1,6 milhões de lucro declarado, porque é para as pessoas perceberem as dificuldades e não poderem falar de cor. Não é espetacular? É, portanto, o Partido Populista Português anda, e corrigindo a senhora deputada Clara Marques Mendes, não é há 6 meses que estas propostas são chumbadas, é há 50 anos. Porque eles vêm sempre com a mesma proposta em cima da época eleitoral. Porque em cima da época eleitoral, lá vem a conversa dos trabalhadores, lá vêm tentar resolver o problema. Nunca falha. Aliás, o PCP nunca falha em duas coisas. Na noite eleitoral, sempre que perde, diz que ganha. E aqui no Parlamento, mesmo que não faça, diz que fez. E diz que fez a defesa dos trabalhadores. Então vamos lá ver o que é que vocês fizeram durante estes últimos 50 anos. O que eu estava à espera que vocês fizessem era que tivessem a coragem de chegar aqui e dizer desculpem. E desculpem porque, inclusive, o PREVPAP, que foi aprovado de 2015 a 2019, sabe que o PREVPAP, quando nunca estive no PSD, está já à vontade, mas estive do lado direito, e, portanto, estive do lado certo da barricada. O PREVPAP continua a existir. Olhe, notícia de ontem. Recibos verdes na função pública atingem recorde. O que é que vocês resolveram com o PREVPAP? Absolutamente nada. Desemprego registado no Instituto de Emprego e Formação Profissional é o 5º mais alto dos últimos meses. Desempregados inscritos no Instituto de Emprego aumentam 5%. Portanto, vocês basicamente têm vindo falar, mas olha, o CIADAP continua e continua sem dar notas por mérito porque estão 5% reservados ao mérito. E o que é que os senhores fizeram? Absolutamente nada. O que é que os senhores fizeram? O que é que os senhores fizeram com os médicos? O que é que os senhores fizeram com os professores? O que é que os senhores fizeram com os técnicos auxiliares de saúde, que só agora à pressa é que vieram rever a carreira a partir de janeiro? O que é que os senhores, enquanto Partido Populista Português, fizeram durante enquanto aprovaram os 6 orçamentos de Estado? Os senhores sabem perfeitamente que não fizeram absolutamente nada. Mas digo-lhe mais, vocês continuam com a retórica de 50 anos a alimentar a guerra de classes entre o patrão e o trabalhador, aquela coisa que vocês querem alimentar e que se esquecem que sem empresas não há empregados. Se não as empresas não pagarem salários, e sabe o que é que continua a acontecer em consequência de 50 anos de socialismo, porque o socialismo é o caminho para o comunismo e a social-democracia é a gênese do socialismo, sabe que o que acontece é que o número de empresas a pedir falência aumentou 17%. Portanto, vocês tentam estrangular os empresários, e levá-los todos à falência, porque com mais impostos, mais carga fiscal, sabe para quê? Para pagar subsídios àqueles que não querem trabalhar, em detrimento daqueles que trabalham. Porque todas as propostas que o deputado Pedro Pinto vos apresentou aqui, sabem o que é que vocês fizeram? Abstiveram-se ou chumbaram? Por uma razão meramente ideológica que o senhor deputado Eurico Brilhante Dias levará no peito enquanto medalha agora que o novo líder, secretário-geral do PS, o retirar da frente da bancada, vai perceber que aquilo que ganhou ao final destes 2 anos em fazer a linha vermelha ao PS foi passar a sentar-se lá atrás ou sentar-se lá fora, porque afinal o Chega tinha razão.
Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Então, faça favor de interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Exatamente. Apenas porque foi feita uma menção à minha presença na sessão plenária, que gostaria que não fosse errada para a ata, os serviços poderão confirmar, e até os colegas deputados aqui perto, que efetivamente eu estive presente no início do debate, assisti à intervenção de abertura do Sr. Deputado Alfredo Maia e que o Sr. Deputado Pedro Nuno, Bruno Nunes, que fez essa menção, terá muito jeito para...
Senhor Deputado...
Sim, termino muito
pronto,
rapidamente.
Vossa Excelência informa à Câmara de que esteve presente só antes das 18 horas. A Câmara está informada. Vamos agora passar ao encerramento do debate.
Concluir esta frase... Pode ter muito jeito para fazer denúncias, não tem jeito é para falar verdade no Parlamento.
A deputada Clara Marques Mendes também deseja interpelar a mesa? Faça favor.
Sim, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos também.
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedi ao Sr. Presidente e à mesa se era possível distribuir na sequência da minha intervenção, onde referi que o congelamento do salário mínimo nacional foi decidido pelo Partido Socialista e está consta de memorando de entendimento, portanto pedia a distribuição da página número 23 do memorando de entendimento e também a página 3 do memorando de entendimento.
A senhora deputada faz o favor de fazer chegar à mesa os documentos
que
estão distribuídos.
Sim, mas é importante explicar o que é que são os documentos. A página 3 também do memorando de entendimento para repor a verdade quanto aos cortes das pensões. Muito obrigada.
Vamos agora passar à fase do encerramento do debate. Para o efeito, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste debate, o PCP trouxe iniciativas cruciais para valorizar o trabalho e os trabalhadores, revogar normas gravosas da legislação laboral, reforçar direitos e aumentar salários. É significativo que, perante soluções concretas para resolver problemas concretos sentidos pelos trabalhadores, haja forças políticas que nesta Assembleia da República fujam como o diabo da cruz e que não as queiram discutir. E não as querem discutir, nós sabemos bem porquê. Porque não querem que se saibam aquilo que defendem. Porque querem continuar a enganar os trabalhadores e o povo português. Falaram aqui de diálogo, mas o diálogo com o qual estão a pensar não é com os trabalhadores, é com as associações patronais, é com os grupos económicos, é com esses que querem continuar a retirar e atacar os direitos dos trabalhadores para aumentar a exploração e o lucro dos grupos económicos. no confronto entre os interesses dos trabalhadores e os interesses do patronato, PS, mas também PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, optam sempre pela defesa dos interesses do patronato, deixando claro a natureza das suas opções políticas. E é importante